agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
A palavra de Deus chega até você hoje através de Mateus capítulo 11 e os versos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos quantos estão cansados, oprimidos, desesperados, podem se achegar a Jesus. Os escribas, os fariseus, os publicanos, os pecadores, os bons, os maus, homens e mulheres, os aflitos, os oprimidos de coração, aqueles cuja esperança já morreu, todos. Jesus está convidando a todos para que venham até Ele e encontrem alívio e descanso. Jesus diz que um só jugo podemos e devemos impor sobre nós: o jugo do nosso Senhor Jesus. A palavra jugo deve ser entendida como aquela canga que se coloca no pescoço dos bois. Uma vez colocada a canga sobre o pescoço do animal, o condutor e guia o conduzirá por onde ele quiser. Por isso Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Para aprendermos de Jesus, precisamos aceitá-lo como nosso Salvador e então nos prostrarmos diante dele, pedindo que ele coloque sobre nós o seu jugo. A canga de Jesus será colocada sobre a nossa cabeça, sobre o nosso pescoço, e então ele nos conduzirá por onde ele quiser. Então vamos descobrir que o jugo de Jesus não é ruim, não é incômodo, pois ele promete: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11 e o verso 30. A canga colocada sobre os animais é incômoda, machuca, fere, dói. Mas Jesus está dizendo que o jugo dele é suave, ele é leve. Não aceite nenhum outro jugo. Satanás também coloca a canga dele nas pessoas e as escraviza. Satanás tem dezenas de cangas para subjugar e escravizar as pessoas. O cigarro, a bebida, as drogas, os vícios secretos, o sexo promíscuo, o sexo virtual, as novelas podres e imorais da TV. Satanás tem uma canga moderna que tem escravizado milhões de jovens e crianças. Os videogames que viciam de tal forma que os adolescentes e jovens viram a noite acordados, não conseguem dormir, estão obcecados. E até mesmo dentro da igreja continuam jogando, não conseguem parar, não descansam nunca. Este é um vício, este é um jugo colocado por Satanás sobre homens e mulheres. Não conseguem se libertar sozinhos. Esse jugo de Satanás só pode ser destruído aos pés de Jesus, submetendo-nos a ele, recebendo na mente o jugo de Jesus. Nem Satanás, nenhuma outra pessoa na face da terra pode subjugar você, meu irmão, você, meu amigo, irmão em Jesus Cristo. Unicamente o jugo de Jesus. Ele é leve, ele é suave, ele conforta. Deixar-se guiar pelo Espírito de Jesus. Deixar que o Espírito Santo imponha sobre nós a vontade de Jesus, implante em nós a mente de Jesus, nos comunique a vida de Jesus. Esse é o jugo que liberta, que salva e que traz paz e conforto. O convite de Jesus em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim vós cansados, está sendo feito a todos os que estão cansados e oprimidos, os que estão gemendo sob o fardo dos pecados, os que estão gemendo e angustiados pelos vícios que não conseguem largar, aqueles que estão sendo explorados por Satanás através de vícios secretos, pessoas que não conseguem dormir à noite porque estão dominados pelo medo, pelo pânico, a doença do pânico noturno. Você sabe que Elvis Presley tinha a doença do pânico noturno. Ele não conseguia dormir à noite, passava a noite acordado. E ele forçava os amigos permanecerem ao lado dele cantando e cantando para lhe trazer paz. Não conseguia dormir à noite. Satanás assusta e amedronta as pessoas com esta doença, este demônio do pânico noturno. Só Jesus pode libertar. Em Jesus Cristo as algemas dos vícios satânicos, elas são quebradas em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pelo sangue de Jesus. Vem paz, vem conforto na sua vida. Todos os que se acham vergados ao peso dos fardos, dos vícios, das doenças, venham a Jesus, o único que pode libertar. O mais pesado dos fardos que levamos chama-se o fardo do pecado. Fôssemos deixados sozinhos a suportar esse peso e ele nos esmagaria. Mas o inocente tomou-nos o lugar. Isaías capítulo 53, verso 6 diz que o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou o peso da nossa culpa. Ele tomará o fardo dos nossos ombros cansados e dar-nos-á descanso, alívio, sossego. Também o peso do cuidado e da dor ele tomará sobre si. Ele nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, pois nos traz paz ao coração. O irmão mais velho que temos é Jesus. O irmão mais velho da família humana acha-se ligado ao trono eterno do Deus Pai. Ele olha toda a alma que se volve para ele como Salvador. Conhece por experiência as fraquezas da humanidade, nossas necessidades. Ele conhece onde está a força das nossas tentações. Ele foi tentado em todos os pontos, como nós, e todavia não pecou. Ele, portanto, pode nos ajudar em todas as nossas fraquezas, porque não há nada que ele não possa entender, não há nenhum aspecto da vida humana que ele não possa compreender. Ele está habilitado para nos ajudar nas doenças físicas, emocionais, espirituais, nos vícios, em tudo, porque ele é vitorioso. Ele está velando sobre você, meu irmão, você tremente filho de Deus. Os olhos de Jesus estão sobre você. Estás tentado? Ele te livrará. Estás fraco? Ele te fortalecerá. És ignorante? Ele te esclarecerá. Estás ferido? Ele há de te curar. Aleluia! Não precisamos de outro. Jesus é tudo em todos. O Senhor conta o número das estrelas e conhece todas as estrelas pelo seu próprio nome. Todavia, ele também sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmos 147, versos 4 e 3. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos e sobrecarregados. Este convite é o convite de Jesus. Sejam quais forem vossas ansiedades e provações, exponde o caso perante o Senhor. Vosso espírito será blindado para a resistência. O caminho se vos abrirá para vos desvencilhardes de embaraços e dificuldades. Quanto mais fracos e desamparados vos reconhecerdes, tanto mais fortes vos tornareis em sua força. Quanto mais pesados os vossos fardos, tanto mais aprazível o descanso em os lançar sobre aquele que está pronto a conduzi-los. Oh, o descanso que Jesus oferece depende de algumas condições, mas destas são plenamente especificadas em sua palavra. São condições que todos podem cumprir. Jesus nos diz como podemos obter esse descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse Jesus. O jugo é um instrumento de serviço. O gado é posto ao jugo para trabalhar, e o jugo é essencial ao seu trabalho eficiente. Por essa ilustração usada por Jesus, ele está nos chamando para o serviço para ele. Jesus quer colocar o seu jugo sobre nós, não para qualquer coisa, mas para o serviço, para termos um serviço mais eficiente, mais produtivo, enquanto a vida durar. Temos de tomar sobre nós o jugo de Jesus, a fim de sermos servos e obreiros de Jesus. Que conforto, porém, é ser servo de Jesus, ser guiado pelo Espírito dele. Sabe, o jugo de Satanás e o jugo de Jesus, tanto um como o outro, nos fará servos. Mas bendito seja Deus pela alegria de sermos servos de Jesus. Isto é prazer, isto é alegria, isto é vida eterna. Porém, ser servo de Satanás é angústia, é opressão e é destruição eterna. O jugo de Jesus é odiado por Satanás. Qual seria o jugo de Jesus? Qual seria o jugo que Jesus coloca sobre todos aqueles que são salvos, perdoados, purificados pelo seu sangue? Ah, todos aqueles que são salvos em nome de Jesus recebem o jugo de Jesus, porque Jesus se torna o Senhor da vida deles. Como Salvador, Jesus nos salva, e como Senhor, Jesus nos ordena, nos guia, nos conduz para fazermos a vontade dele e somente a vontade dele, porque ele se torna o Senhor da nossa vida. Como Jesus, Salvador, ele nos diz: eu não te condeno, você está perdoado. Mas como Senhor da nossa vida, ele diz: guarda os meus mandamentos. Se você me ama, você guardará os meus mandamentos. João capítulo 14 e o verso 15. Existe uma rebelião mundial contra a lei de Deus. Satanás odeia a lei de Deus. Os ímpios odeiam a lei de Deus. A lei de Deus é o jugo do nosso Senhor Jesus Cristo colocado sobre a cabeça e o pescoço de todos os homens, filhos e filhas de Deus, salvos pelo sangue de Jesus. Não somos salvos pelo sangue de Jesus para continuarmos vivendo no pecado. Não fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo para continuarmos escravos do pecado. Não, Jesus Cristo nos liberta do pecado e do poder do pecado e nos faz obedientes, servos da justiça, obedientes a Ele. Todo mundo que quer ser salvo, e Jesus salva, porém depois que Jesus salva, Ele também coloca sobre nós o seu jugo, o jugo chamado obediência. Embora muitos sejam revoltados com a palavra obediência, porque não gostam de obedecer, Jesus Cristo disse: se vocês me amarem de verdade, vocês obedecerão os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. É impossível separar a palavra obediência da palavra salvação. Salvação em Jesus e obediência a Jesus andam juntos. A grande lei de amor revelada no Jardim do Éden, a grande lei de amor proclamada no Monte Sinai, a grande lei de amor que pertence ao novo concerto, ela é escrita no nosso coração pelo Espírito Santo. No passado, Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra. Hoje, o Espírito Santo escreve a lei de Deus no nosso coração. E ela se torna nossa meditação de dia e de noite. Como disse o salmista Davi: Oh, o meu prazer é meditar na tua lei de dia e de noite. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo tinha prazer na lei do Senhor. Salmos 40, verso 8 diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6 e o verso 38. Amor para com Deus, zelo pela sua glória. O amor pela humanidade caída trouxeram Jesus à terra para sofrer e morrer por nós. Foi esse o poder que lhe regeu a vida, e esse é o princípio que nos manda adotar. Muitos há cujo coração geme sob o fardo do cuidado, porque procuram atingir a norma do mundo, conformam-se com os padrões do mundo, aceitando o jugo de Satanás. Assim, é manchado o seu caráter e seu viver se torna uma fadiga. Para satisfazer a ambição e os desejos do mundo, ferem a consciência e trazem sobre si mesmos um fardo adicional de remorso e de culpa. A contínua ansiedade está consumindo as energias vitais daqueles que servem Satanás. Nosso Senhor Jesus Cristo deseja que coloquemos de lado esse jugo de servidão que é satânico e nos convida a aceitar o jugo celestial, o jugo de Jesus. E ele diz: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, verso 30. Jesus manda que busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e promete que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Roupa, comida, carro, casas. Sim, dinheiro para tudo que nós precisamos, tudo isso será acrescentado quando você e eu colocarmos Jesus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. A ansiedade é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o começo. Não viva, portanto, meu irmão ansioso, descanse nos braços de Jesus, pois ele está planejando coisas maravilhosas para você. Em toda dificuldade, Jesus Cristo tem um caminho preparado para trazer alívio. O nosso Pai Celestial tem mil maneiras de providenciar em nosso favor modos que nós desconhecemos. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprender de Jesus, estar aos pés de Jesus, aprendendo como ele agia e como ele reagia diante das circunstâncias. Aprendendo como ele dizia não para si mesmo e sim para a vontade do Pai. Por isso ele disse: a minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. Temos que aprender de Jesus, morrendo para o nosso próprio eu e dizendo: a tua vontade, ó Pai, seja feita na minha vida. Sim, Jesus Cristo aprendeu a morrer para o eu. Por isso ele aprendeu a orar: não seja feito como eu quero, Pai, e sim como o Senhor deseja. Temos de entrar para a escola de Jesus a fim de aprender dele a mansidão e a humildade. Redenção é um processo pelo qual a alma é preparada para viver no céu. Estamos neste processo. Esse preparo implica em conhecer a Jesus, em aprender dele. Significa emancipação de ideias próprias. Significa emancipação de hábitos e práticas adquiridos na escola de Satanás, o príncipe das trevas. Jesus quer nos libertar dos hábitos satânicos, das práticas satânicas. Jesus Cristo quer nos libertar das ideias e dos conceitos dos demônios que dominam este mundo. Sim, a alma que se rende a Jesus Cristo deve ser libertada de tudo que se opõe à lealdade para com Jesus. No coração de Jesus, onde reinava perfeita harmonia com Deus, existia paz. Jesus nunca se exaltou por aplausos, nem ficou abatido por censuras ou decepções. Entre as maiores oposições e o mais cruel tratamento, ainda Jesus estava com bom ânimo, com esperança. Ele nunca desistiu. Se ele não desistiu de me salvar e salvar você, meu irmão, nós também não podemos desistir nunca. Nunca desista, levante os olhos para o céu e clame pelo nome poderoso de Jesus Cristo. É o amor de si mesmo que traz desassossego. É o amor próprio que traz insegurança. Quando nós somos nascidos de novo, encontraremos um outro Espírito, chamado Espírito Santo, que habitou em Jesus e habita em você. O Espírito que levou Jesus a se humilhar a si mesmo é o mesmo Espírito Santo que levará a mim a me humilhar, a subjugar a minha vontade, deixando que a vontade de Jesus prevaleça em mim. Então não andaremos em busca do lugar mais alto, não estaremos brigando por altas posições ou por cargos, desejaremos nos assentar juntos de Jesus. Precisamos dele aprender, porque ele disse: vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo é colocado sobre os bois a fim de ajudá-los a puxar o peso. E o jugo ajuda realmente o boi a puxar o peso, aliviando a carga. O mesmo se dá com o jugo de Jesus quando colocado sobre nós. Aquele que trilha o caminho dos mandamentos de Deus, anda em companhia de Jesus e em seu amor encontra paz. Jesus diz: "Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar." Isaías 48, verso 18. Os que se apegam à palavra de Jesus encontrarão paz e sossego. Coisa alguma no mundo os pode entristecer quando Jesus os alegra com a sua presença. O Senhor diz: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti." Isaías capítulo 26 e o verso 3. Nossa vida pode parecer um emaranhado, uma confusão, mas ao confiarmos ao sábio Jesus, ele tirará da nossa vida o padrão, um padrão de vida e caráter que o glorifique em todo o tempo. Deus quer ser glorificado em nossa vida. Sim, tão emaranhada, tão confusa, tão bagunçada que seja a sua vida, não importa. Confie em Jesus Cristo e este sábio mestre vai tirar da sua vida glória, louvor para o Deus eterno. Esse caráter que exprime a glória de Jesus será aceito no paraíso de Deus. Quando por meio de Jesus recebemos descanso e paz, o céu já começou para nós aqui na terra. Lembre-se, quando você abraça Jesus como Salvador, tendo seu coração cheio de paz, tendo os pecados perdoados, tendo o Espírito Santo habitando em você, tendo o Espírito da obediência implantado em você, podemos dizer: o céu já começou. Atendendo ao convite: "Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e aprendei de mim que sou manso e humilde." Atendendo a este convite, podemos ter a certeza de que a vida eterna já começou. Sim, você já começa a desfrutar as bênçãos da vida eterna nesta vida. O céu será uma extensão dessa vida de amizade e de comunhão com Jesus. O céu será um incessante aproximar-se de Deus por intermédio de Jesus. "Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Venha Jesus, meu querido irmão, entregue-se a Ele. Receba a salvação, receba o perdão, receba a paz do meu Senhor Jesus. Amém, Senhor.
Senhor, bendita és tu, Jesus, pois tu és o Senhor.
Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, a poder no nome de Jesus.
Ouvindo os clarins de sua vida.